Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria aproveitar o facto deste primeiro bloco que vamos discutir em conjunto, esta experiência, a ver como é que corre-se, incidir sobre a educação, serviço público importantíssimo. Quero aproveitar para esclarecer aquilo que é normalmente uma caricatura feita pelos nossos opositores políticos da relação da Iniciativa Liberal com o Estado, em que normalmente somos ditos que a Iniciativa Liberal quer o Estado fora de tudo, é contra o Estado. E eu vou aproveitar, já que estamos aqui em revisão constitucional e há quem registra isto para a posteridade, o que nós discutimos é que nível de intervenção e que papel deve o Estado assumir na sociedade como um todo e na provisão de serviços públicos em particular. Por isso, se estivermos a falar do Estado garante, do Estado regulador, a Iniciativa Liberal não só defende que o Estado tem esse papel, como defende que deve ser um papel muitíssimo mais forte e muitíssimo mais eficaz do que tem sido. Onde começamos a discutir, e muitas vezes a contrariar a vontade dos nossos opositores, é quando discutimos a função do Estado financiador ou do Estado prestador, sobretudo este último, porque não preciso citar muitos exemplos, estão na cabeça e na memória fresca de todos, a falta da potência do Estado para prestar serviços como deve ser, e está aí a realidade para comprovar. E, portanto, eu sei que a caricatura dá jeito, mas é neste contexto de dizer nós discutimos sério e profundamente em cada situação até onde é que o Estado deve estar envolvido, até onde deve financiar e até onde é que deve prestar os serviços. E neste caso concreto, e como se vai ver, se pelos dois artigos, nós temos várias propostas neste bloco do 73 ao 77, vou apenas falar das propostas para o 75 e para o 74, vai ficar claro que o que nós fazemos e a forma como nós queremos formular a Constituição permite vários níveis, vou-lhe chamar de estatismo. A nossa formulação permite vários níveis de estatismo. A formulação dos nossos adversários políticos não permite vários níveis de liberalismo. Neste sentido, para a nossa formulação permitir mais soluções e mais políticas e a dos nossos adversários permitirem menos soluções políticas práticas, eu digo que a Constituição que os nossos adversários políticos propõem é mais limitativa da vontade e dos desejos e dos votos expressos das gerações futuras do que a nossa. Neste sentido, a nossa proposta é mais democrática, permite mais opções às gerações que aí vêm, que possam querer ter uma decisão diferente daquela que hoje temos na atual composição parlamentar. Espero que isto tenha ficado claro para todos, não sei se alguma vez tinha tido a oportunidade de explicar tão claramente isto assim. Posto isto, no artigo 75, que é aquele que fala, sobretudo, do ensino obrigatório, o que nós damos na nossa redação é corpo a esta postura, esta abordagem, de que o Estado, cabe ao Estado assegurar que há um acesso geral e universal aos vários níveis de ensino, e que por isso mesmo deve contar com todas as redes disponíveis, a pública, que na atual formulação tem que cobrir toda a população, na nossa pode ou não cobrir toda a população, não fica obrigado o Estado a fazê-lo. E da mesma maneira, no artigo 74, introduzimos também a noção da primeira infância para além do pré-escolar, porque a proposta do Partido Socialista de pré-escolar, pelo que se tem visto nas discussões recentes sobre este tema, inclui apenas crianças a partir dos 3 anos. Nós achamos que a própria, ia-lhe chamar a escolaridade, mas pelo menos a inserção num sistema educativo de crianças antes dos 3 anos também é importante. Também ela deve estar prevista constitucionalmente e também, em relação a isso, o Estado deve funcionar, lá está, exercer a sua função de Estado garante. Portanto, nesta primeira vez estamos a discutir isto em bloco, eu preferi incidir nem sequer sobre todas as nossas propostas, mas para aquelas que dão um corpo mais nítido e mais óbvio a esta postura de distinguir as várias funções que o Estado pode ter na sociedade. É conhecido que a nossa posição é de que haja menos Estado prestador e que haja mais alternativas, formas alternativas de prestação de serviço público, mas não impomos essa postura a ninguém, deixamos apenas espaço constitucional para que várias opções políticas possam vingar dentro do espírito constitucional daqui para a frente. Muito obrigado.
Tem a palavra agora o Sr. Deputado Manuel Loff, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós temos propostas, eu vou começar por, vou usar a metodologia que até agora tínhamos usado e que é apresentar as propostas que temos nos vários artigos e depois, numa segunda intervenção, passar aos comentários para me ordenar melhor. A primeira das nossas propostas é no artigo 74º, aquele grande que tem como título Ensino, onde quase todos os partidos, todos os que aqui estão presentes têm propostas de alteração, creio eu. Ora bem, em primeiro lugar, nós propomos, no número 2, um sistema público de educação pré-escolar universal e gratuito, A atual designação é que na realização, o atual texto constitucional, que na realização da política de ensino incumbe ao Estado, a linha 2, criar um sistema público e desenvolver o sistema geral de educação pré-escolar, presumindo que uma coisa e a outra não são a mesma. E nós entendemos que o que ao Estado compete, fundamentalmente, é criar um sistema público de educação pré-escolar. Da mesma forma, relativamente à gratuitidade, a linha E do atual texto constitucional, que diz estabelecer progressivamente a gratuitidade de todos os graus de ensino, fundamentalmente o que nós fazemos é vir especificar, peço desculpa que estou a tratar aqui com coisas diferentes, com várias janelas abertas. Basicamente, nós, em primeiro lugar, numa nova linha E, especificamos, a propósito da gratuitidade, especificamos que é necessário, que compete ao Estado, garantir a ação social escolar, e descrevemos, através de serviços próprios e da atribuição de apoios diretos e indiretos à prosecução dos estudos e da aplicação de critérios de discriminação positiva que visem assegurar a igualdade de acesso e frequência a todos os graus de educação e ensino. E depois, na linha F, dizemos que compete ao Estado estabelecer a gratuitidade de todos os graus de ensino. Atualizamos na anterior a linha G, atualizamos a designação para pessoas com deficiência, e, portanto, entendemos que compete ao Estado promover e apoiar o acesso destas pessoas ao ensino e mantemos o resto da redação sobre o apoio ao ensino especial. No artigo 76, universidade e acesso ao ensino superior parece um estranho e, neste momento, cada vez mais fora da realidade, continuar a mencionar, ou melhor, o título do artigo seja a universidade e o acesso ao ensino superior, para ter que dizer, como diz atualmente o número 1 do texto na atual versão, evidentemente, da Constituição, que fala no regime de acesso à universidade e às demais instituições de ensino superior, da mesma forma como no número 2 se menciona apenas a autonomia das universidades, e a nossa proposta é, em primeiro lugar, que substituir o título do artigo por simplesmente ensino superior, em primeiro lugar, vir eliminar esta diferenciação entre a universidade e demais instituições e vir dizer que o regime, número 1, o regime de acesso ao ensino superior garante tal, tal e tal, e em segundo lugar, acrescentar, já que a lei atual, já que o texto constitucional atual e a lei geral prevê, evidentemente, a autonomia das universidades, em nossa opinião, essa autonomia deve ser alargada ao conjunto das instituições de ensino superior e, por isso, a nova redação do número 2 que propomos é as universidades e as demais instituições de ensino superior gozam, nos termos da lei, de autonomia estatutária, científica, etc., etc. E é tudo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Catarina Martins, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu farei o mesmo, vou falar agora só dos artigos das propostas do Bloco de Esquerda, depois falarei das outras propostas. Nós propomos alteração ao artigo 74 e ao artigo 77. No artigo 74 há uma proposta que outros partidos também têm, tem a ver com a rede pública ou com a da educação pré-escolar. Nós achamos por bem incluir também aqui a creche. A creche tem estado simplesmente votada aos cuidados e, na verdade, as creches precisam ter critérios pedagógicos também. E nós não percebemos porque é que a creche não há de estar aqui. Ou seja, a creche e a relação da primeira infância não é uma relação simplesmente de, digamos assim, depósito. Tem que ter outros objetivos. E é por isso que a alteração do Bloco de Esquerda não é apenas sobre o pré-escolar, é também sobre a creche, porque achamos que é necessário incluir a creche com critérios pedagógicos e, portanto, aqui no ensino. Queremos também estabelecer a gratuitidade de todos os graus de ensino. Eu devo dizer que considero complicado que se explique hoje que o ensino obrigatório é até o 12º ano, que depois não haja gratuitidade dos restantes graus de ensino. Quando eu era aluna, isto é, cada geração terá a sua experiência, a escolaridade era obrigatória até o 6º ano, mas quando eu cheguei ao 7º não paguei nada por isso. nem quando cheguei ao nono, nem quando cheguei ao décimo, nem ao décimo segundo. Porquê? Porque queríamos que as pessoas tivessem mais formação. Portanto, não havia uma... Não, a ideia de que escolaridade, a gratuitidade do ensino equivale à escolaridade obrigatória é uma ideia que só surgiu quando a escolaridade obrigatória foi até ao décimo segundo ano. Como se a partir daí o país estivesse bem e não quisesse fomentar mais formação. Ora, a escolaridade sempre teve critérios de gratuitidade para lá da escolaridade obrigatória. E do nosso ponto de vista deve continuar a ter, porque é assim que nós podemos ter um país com mais qualificações. No artigo 74, propomos ainda uma alteração no que diz respeito aos cidadãos com deficiência, não só escrevendo com deficiência e não portadores de deficiência, corrigindo, como já discutimos, mas também uma outra alteração que chamava a atenção, que é promover e apoiar o acesso de cidadãos com deficiência a todos os graus de ensino, e não só ao ensino. Isto porque existe realmente uma... E na forma como foi organizado o ensino, existiu um preconceito no acesso das pessoas com deficiência aos vários graus de ensino. E nós vivemos num país em que a maior parte das pessoas com deficiência não tem qualquer apoio para chegar sequer ao ensino secundário, quanto mais ao ensino superior. É importante mudar o paradigma e garantir que o apoio é para o acesso a todos os graus de ensino. Depois, no artigo, e apoiar o ensino especial quando necessário, isso mantemos, ou seja, não fazemos alteração, temos aqui a ideia de todos os graus de ensino. No artigo 77, sobre a participação democrática no ensino, nós achamos que a ideia de uma gestão democrática participada por professores e alunos é uma ideia que é própria do ensino, ou seja, não há ensino se não houver, não há ensino na democracia que não tenha alguma prática de gestão democrática. E, portanto, nós achamos que essa não deve ser uma obrigação apenas das escolas públicas, mas também do ensino das escolas privadas e das cooperativas, e que deve ser definido em termos da lei, porque achamos que a ideia de que há órgãos de gestão democrática nas escolas é intrínseco à própria ideia de escola num regime democrático.
Muito obrigado. Acho que já não está a deputada Inês Sousa Real. Não. Passo a palavra ao deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, eu apresentarei agora apenas a proposta de alteração do LIVRE, que é a inclusão de um número 5 no artigo 73º sobre Educação, Cultura e Ciência, que diz, simplesmente, o Estado reconhece a existência secular da língua mirandesa no território português e apoia a sua preservação e desenvolvimento. Eu agradeço aos grupos que já se pronunciaram sobre este artigo e que se pronunciaram num sentido positivo, mas queria fazer a apresentação dele. A língua mirandesa é um pequeno milagre linguístico no nosso território, não é? A história que a maior parte de nós tem em mente quando pensa na formação do antecessor do nosso Estado, que é o Reino de Portugal, e da língua portuguesa que vem de norte, como língua galaico-portuguesa, é que nasce o Condado Portugalense e que ele depois vai andando para sul e ocupando territórios que eram do Al-Andalus. A parte que falta nesta história é que, na verdade, o Reino de Portugal, depois, para leste, também cresceu para lá do que eram as fronteiras do Condado Portugalense e apanhou uma parte que era do Reino de Leão, que são as terras de Miranda, basicamente o Conselho de Miranda, Vimioso, e, portanto, algumas outras aldeias de fronteira, que depois só no século XIX, na verdade, é que a fronteira foi completamente definida, porque em Rio do Nouro, perto de Chaves, há aldeias que eram chamadas terras promíscuas e que ainda não eram nem exatamente portuguesas nem espanholas. Chamavam-se, era mesmo oficialmente no tratado, creio que de limites do século XIX, as terras promíscuas ficaram para o lado de cá e depois, agora já que me obrigaram a este desvio, pois há uma coisa ainda mais interessante, que era o foro misto, uma espécie de Andorra, não é? Portanto, de território onde não havia exatamente jurisdição nem portuguesa nem espanhola, que é mais na zona de Montalegre, e em que as aldeias ficaram do lado espanhol e algum território ficou do lado português. Mas agora, regressando à região do Douro Internacional, da nossa fronteira leste, foi ficando ali durante séculos e séculos uma língua que é mais antiga do que a nossa nacionalidade. Ninguém sabe exatamente quantos séculos é que tem o mirandês, que, para ser rigoroso, na verdade, poderíamos chamar-lhe o asturiano-leonês de Portugal, mas pode ser 800, 900, 1000 anos. Portanto, quando nós dizemos existência secular aqui na nossa proposta de alteração, deveríamos dizer existência plurissecular, até poderíamos eventualmente dizer milenar. No entanto, nós só o conhecemos há 140 anos. Foi quando o jovem etnógrafo Leite Vasconcelos, que estava a estudar medicina na Universidade do Porto, alguém lhe veio dizer que havia um português ali na República ou na residência estudantil que estava ali, que falava outra língua que ninguém sabia exatamente qual é que ela era. Ele decidiu visitar Miranda. Demorou 5 dias a chegar a Miranda nessa altura, acho que de comboio, barco, diligência, burro e a pé. E publicou em 1882 um livro ainda chamado